Glória a Deus. Bom dia, igreja do Senhor. A paz do Senhor. É um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar vivências. Nós compartilhamos a palavra de Deus e queremos compartilhar aquilo que vivemos. Feliz de ver aqui a família da Lívia. A Lívia é minha sobrinha, casou com meu sobrinho. E estamos felizes por estar aqui. O Donizete já trouxe o meu currículo, mas antes de tudo, o mais importante é que eu sou um filho amado de Deus. Um filho amado que teve o privilégio de nascer dentro de um lar cristão. Eu nasci aqui perto, né? Eu moro aqui no Jabaquara. Quase nasci no banco do coral da Igreja Assembleia de Deus da Maracá, do Ministério Ipiranga. E, para mim, isso foi uma boa herança. Tive o meu primeiro encontro real, o meu peniel com Deus, com 18 anos de idade, porque filho de crente tem que se converter também, né? E nós tivemos esse grande encontro com Deus, e de lá para cá, nunca mais saí dos pés dele. E é interessante falar isso, porque a gente passa por muitas coisas, mas o amor de Deus, ele nos cerca. O amor de Deus nos persegue. Ele faz de tudo para estarmos conectados com Ele. E é muito triste ver tantas pessoas desconectadas de Deus. Crendo em Deus, crendo em Cristo Jesus, mas desconectado dessa dimensão tão linda chamada família de Deus. E o tema desse mês é tema da família. Fui chamado para falar sobre aspectos da família. E a primeira coisa que eu quero dizer é que se você não nasceu dentro de um laboratório de reprodução humana, quem aqui nasceu dentro do laboratório de reprodução humana, levante a mão. Ninguém, né? Quantos aqui nasceram dentro de uma família? Dá um glória a Deus aí. Porque você nasceu dentro de um projeto eterno de Deus. Você nasceu dentro de um projeto eterno de Deus. Então, quer dizer, leve isso a sério. Leve isto a sério. Infelizmente, o mundo está num grande caos. Eu louvo a Deus por essa manhã, 10 horas da manhã. Aliás, eu tenho uma falha nessa igreja. No meu convite teve uma falha. Vocês não me convidaram para a escola dominical. Se tivesse convidado, teria vindo. Que eu preciso aprender também. Um bom filho de Deus é aquele que está aberto a aprender todos os dias. E todos os dias nós aprendemos. A vida é a nossa grande escola. As nossas relações interpessoais também é a nossa grande matéria para nós sermos melhores filhos de Deus. Então, assim, eu fico muito feliz de ver essa igreja lotada de famílias, de pessoas. Talvez pessoas estão projetando ser famílias, são solteiros ainda, mas que também foram, nasceram dentro dessa construção tão abençoada que Deus criou e também querem ter as suas famílias. Mesmo muitas vezes vivenciando dramas familiares, ainda há uma chama no coração de ter a sua própria família. Porque muitos nasceram dentro de um ambiente desconstruído, disfuncional. Terminei um curso de terapia familiar. Eu não ouso se falar assim, eu sou um terapeuta, porque eu exerço na minha função pastoral, mas eu não tenho uma clínica, eu não trabalho diretamente com isso, mas eu exerço, na realidade, eu fui estudar mais para aprender do que ter um canudo de sou terapeuta familiar. Eu gosto de conhecer, eu busco conhecimento para atender melhor aquilo que eu faço no meu ministério, atender famílias, conhecer famílias. Como o Donizete falou, nós somos apaixonados por esse tema e nos metemos em assuntos desse tema. Nós sou cofundador do MDO, Movimento pelo Direito do Órfão, porque o dia que conheci o objetivo de ser família acolhedora, eu falei, opa, nós como pessoas, nós como filhos de Deus e nós como igreja, nós temos a responsabilidade neste tema. Então, deixa eu aprender mais. E assim encontrei outras pessoas do movimento. E nós criamos esse movimento, o Movimento pelo Direito do Órfão. Porque tem na lei, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, fala o seguinte: é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família. E, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. Eu quero dizer para você que essa lei, 13.257, ela tem tudo a ver com a igreja. Ela tem tudo a ver com a igreja. A família, como eu falei, é um projeto de Deus. Irmãos, é tão sério isso, que um dos grandes elementos dentro de uma família, são dois elementos fundamentais de uma família, quem são? Quem? Fala mais alto. Pai e a mãe. E da onde surgiu essa ideia de pai? Interessante isso. Perfeito. É interessante que eu gosto muito de me aprofundar no sentido das palavras. E por que que Deus é chamado de pai? Porque ele é criador. Perfeito. Mas por que que ele se colocou nessa figura de pai? Ele poderia simplesmente se colocar na figura de Deus soberano, criador do céu e do céu e do universo, e ter classificado a gente como pai. Porque ele se classificou como pai. Perfeito. Na semiótica, a semiótica estuda os sentidos da palavra. O que significa cada palavra? A palavra pai e o significante pai é tão importante, Deus queria que nós entendêssemos que isso é tão importante, que ele pegou a própria característica dele e implantou em nós. Está dando para entender isso? Que o projeto eterno de Deus para a família é a coisa mais importante do universo. Ok? Sem qual, se nós não tivermos um pai e uma mãe, nós não existiríamos. Então, para o projeto eterno de Deus acontecer, esses dois elementos são fundamentais. E o que o mundo mais está banalizando são essas figuras. O que a nossa sociedade mais está banalizando são famílias. Uma estrutura familiar equilibrada é fundamental para um mundo equilibrado. Se não tivéssemos essa estrutura, nós teríamos um mundo totalmente doentio. Aliás, nós já estaríamos vivendo o próprio inferno. Porque sem família no mundo, o mundo é um inferno. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que eu acho o cristianismo é a coisa mais bela. O cristianismo, ele não é uma religião. Por favor, não me diminua o cristianismo dizendo: há uma religião, há uma crença. Pelo amor de Deus, não diminua o cristianismo. Não diminuamos a vida com Deus em meras liturgias, em meras cantorias. Pelo amor de Deus, não diminuamos o que é a coisa mais importante: sermos filhos de Deus. Porque sermos filhos de Deus e sermos cristão é o próprio equilíbrio do universo. É o próprio equilíbrio da vida. Sermos cristãos é vida. Principalmente quando praticamos o cristianismo na sua essência. Por isso, irmãos, por favor, não venho na igreja por causa de religião. Venho na igreja para aprender a ser cristão. Venha na escola dominical não para aprender historinhas bíblicas. Venha na escola dominical para tirar a essência das histórias bíblicas, que são cheias de princípios e virtudes que temos que aprender. para vivermos dentro de uma estrutura que vai trazer equilíbrio para a nossa sociedade. A criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Vocês pararam para entender o que é esse versículo? Manifestação? É, porque talvez os filhos de Deus não se manifestaram ainda como deveriam ser. Eu quero dizer para vocês que a queda de Adão e Eva trouxe prejuízos terríveis para a humanidade. E nós herdamos esses prejuízos. Mas glória a Deus, porque ninguém vai ficar inocente, porque Jesus Cristo veio para trazer uma nova dimensão de vida, para consertar essa história. Então ninguém mais será inocente, porque tivemos acesso ao Cristo, a referência de vida, a referência de filho. Nós temos Deus, e Cristo revelou Deus. Quem vê a mim vê o Pai. Então Jesus traz essa figura do Pai, o cuidador, o que zela, o que anda, o que permite o seu discípulo encostar o ombro, a cabeça no seu ombro. Isso chama-se afeto. Eu nasci num lar evangélico, mas meu pai foi pastor da Assembleia de Deus, mas meu pai foi abandonado com 5 anos de idade, ele e seus 3 irmãos, minha avó, ele era um dos caçulas, era o caçula, e foi abandonado. Então meu pai, ele não aprendeu a ser pai, ele não teve uma referência de pai. E naquela época, a igreja também, ela não abordava muito o tema família. Ela não abordava. Meu pai nasceu na Assembleia de Deus, minha mãe também, e lá não se abordava muito. Não tinha muito estudo sobre família, não tinha culto de mulheres, não tinha culto de homens, não tinha muita coisa. E ele seguiu aquilo que ele tinha. O meu pai me deu aquilo que ele tinha. Mas hoje, acordei muito cedo e fui revisar aquilo que eu iria trazer. E sentei, aí depois de estudar, eu queria ter um momento mais íntimo com Deus. Aí eu fui para a sala, fiquei, a minha esposa acordou, tomamos café, aí fiquei lá ouvindo uma música da Laura Sostene, Filho Amado. E aí eu fui buscar nas minhas memórias afetivas se eu lembrava um abraço do meu pai. Eu não lembrava. Porque meu pai não sabia dar abraço nos filhos. Nunca me faltou nada. Éramos uma família simples. Morávamos em 6 pessoas, num quarto, sala, cozinha e banheiro. Nunca nos faltou nada, no sentido material. Mas a nível de afeto, eu só lembro do colo da minha mãe. O colo do meu pai eu não lembro. E aí, isso doeu, dói. Mas eu já liberei perdão para o meu pai. Porque nós temos que perdoar os nossos pais pelas suas falhas, porque eles falaram, porque não aprenderam. Nós damos aquilo que temos. Por isso, nós temos que nos encher de Deus. Nós temos que nos encher dos valores e princípios de Deus, para que nós possamos transmitir isso para os nossos filhos e transmitir para aqueles que estão em nossa volta. Sabe, irmãos, eu casei cedo, com 23 anos, a minha primeira filha nasceu com 25, a outra com 28, e eu dei o máximo que eu podia dar para elas como pai. Trabalhei muito, me esforcei muito para dar aquilo que eu não tive quando criança. Mas depois que grande, e com 34 anos, eu sempre fui uma pessoa muito ativa na igreja. Nós fomos fazer missão e mergulhamos na igreja. E começamos a trabalhar. E as nossas filhas iam junto para a igreja. Eu sou o fundador da igreja Cristã da Família lá em Capão Redondo. Essa igreja começou dentro do meu escritório, com estudo bíblico, bênção total, uma igreja abençoada, tal, muitos frutos, mas ficou um prejuízo. Minhas filhas não sabem andar de bicicleta. Eu tive que ouvir da minha filha mais velha: pai, fica tranquilo, eu não vou te culpar pelo tempo que o senhor não podia ter, pelo tempo que o senhor não gastou comigo. Mas eu sei que isso é uma ferida. Hoje ela faz, é uma mulher bem sucedida, mora fora do país. Mas eu sei que isso marcou. Elas vão ter que aprender, aliás, já aprender a andar de bicicleta depois de adulta, porque eu não tive tempo de andar de bicicleta com minhas filhas. Então, quero dar um conselho para os pais. Ame a Deus. Eu sou um apaixonado por igreja, irmãos. Pensa num cara apaixonado por igreja. Eu amo igreja. Ame igreja. Mas, por favor, dê tempo de qualidade para os seus filhos. Senão vocês estão pecando. Dê tempo de qualidade para os seus filhos. Pastor, eu tenho dificuldade de dar afeto. Vá aprender. Vá para o psiquiatra tomar remédio, vá para o psicólogo fazer terapia, vá para onde você quiser fazer, o que você tem que fazer. Mas aprenda a abraçar. Aprenda a dar beijo nos seus filhos. Aprenda a dar tempo de qualidade para os seus filhos e para a sua mulher. Porque não tem coisa pior do que um relacionamento disfuncional. Eu estou fugindo um pouco aqui do meu tema, mas não sei porquê, mas a prova é Deus. E eu quero deixar claro aqui, tudo isso que eu estou falando é mais importante do que qualquer coisa neste mundo. Preste atenção nisso. O diabo veio para matar, roubar, destruir e enganar. Não tem sujeito mais sujo do que Satanás. Porque ele engana. Querido, eu tenho falado que nós vivemos num mundo de fantasia. Que eu tenho classificado esse mundo como aquele filme que foi produzido. É uma trilogia chamada Matrix. Quantos já ouviram falar desse filme chamado Matrix? A grande maioria. Matrix é um mundo ilusório. Onde os robôs criaram um mundo ilusório e os humanos são cobaia deles. Porque eles precisam da energia desses humanos para se autossustentar. É uma ficção científica. Mas quando nós olhamos, esse filme tem muito a ver, quando nós olhamos para o nosso mundo, nós vivemos dentro de uma matrix. Aquilo que não tem valor para Deus, dentro desse projeto de vida com Deus, aquilo que não tem valor, no mundo tem o máximo valor. E aquilo que tem o verdadeiro valor, por exemplo, família, não tem mais valor nesse mundo. Desvalorizam. A união entre marido e mulher, que tem um papel fundamental na construção de pessoas emocionalmente saudáveis, neste mundo, nessa matrix, não tem valor. Não, agora você pode ser casado até com duas ou três mulheres, ou dois, três homens dentro. Não, você não precisa ser casado mais com mulher, não. Você pode casar com homem com homem, mulher com mulher. Sem, sabe, não quero entrar no mérito da questão aqui. Eu só quero dizer que quando Deus criou o mundo, a palavra dele falou assim, ele fez tudo perfeito. Ele fez tudo ajustado, ele colocou as peças no seu devido lugar. Só que nós vivemos uma sociedade que tirou as peças do lugar e colocou lá e falou assim, ó, isso aqui é o melhor para você. Hoje nós temos aí o relacionamento aberto. Aí uma pessoa, uma amiga nossa, chegou... Paulo, meu companheiro falou que quer relacionamento aberto. Eu falei assim, não, ele não quer um relacionamento aberto. Ele quer uma libertinagem. Não é que ele ama todas. Está que nem aquela música. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Me desculpe, isso não é bíblico. Sabem essa música? Dos tribalistas? Isso não é bíblico. Porque, meu irmão, deixa eu falar uma coisa. Nós estamos em constante construção, eu estou em constante construção com a minha mulher. Nós já passamos altos e baixos dentro do nosso relacionamento. Se na primeira crise que eu tive com a minha mulher eu fosse procurar outra, eu já, talvez eu estaria já que nem Salomão, 600 mulheres. Porque eu já tive nesse período de 37 anos de casado, eu devia ter já uns 600... Sabe aquelas faíscas que dá, né? No relacionamento das faíscas? Dá aquelas faíscas. E a capacidade de um casal, aliás, a grande virtude de um casal, é a capacidade de, rapidamente, após uma faísca, estabelecer o equilíbrio de novo. Porque todo casamento dá faísca, meu irmão. Porque todos nós temos muita energia e personalidade. Se você não tem a sua personalidade definida, se você é uma pessoa que só abaixa a cabeça, você está doente. O teu relacionamento é doentio. Porque um relacionamento é uma troca. Não é uma submissão escravagista. A tua mulher tem que ter opinião. O teu filho tem que ter opinião. E você tem que ter opinião. Por isso, na casa, o homem é a autoridade. Presta atenção nessa palavra autoridade. Muitas vezes, a autoridade ela não está só revestida de poder. Eu tenho poder na casa, todos obedecem. Não, você tem que ter autoridade de vida. E muitas vezes, você fala assim, é desse jeito. A pessoa com autoridade fala assim, reflita melhor. Reflita melhor na tua decisão. Não, sim, faça desse jeito. Não, reflita melhor. Está dando para entender? Ou não? Está claro? Autoritarismo é destruidor dentro de uma relação. Não podemos ser autoritário. Nem na igreja. Nós, líderes, não temos que ter muito autoritarismo. Aquela coisa assim, como é que é? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso não é bíblico. Quando os discípulos questionavam Jesus, ele contava uma história para explicar melhor, para eles entender e para eles, muitas vezes, não. Para Jesus dar uma carteirada. Está dando para entender aqui? Irmãos, eu fugi um pouco do meu tema. Mas, glória a Deus. Porque nós queríamos falar sobre filhos. E principalmente sobre a questão da adoção. Mas não adianta a gente querer adotar filhos. Não adianta nós queremos trazer um filho dentro de uma construção ou dentro de uma estrutura de família acolhedora se a nossa família é o próprio inferno. É o próprio inferno. E eu tiro isso de letra, irmãos. Ó, eu tenho... Como eu falei, 61 anos de cristianismo. Vou fazer agora, 61, agora dia 14 de junho. Vivi dentro do lar, um lar de cristão disfuncional. Então, eu tenho autoridade para falar. Eu tenho vivência. Deu para entender? Eu não estou aqui falando somente tratados teológicos. Eu estou falando de vida. Vida cristã. E vida comprometida com Deus. Vida séria. Eu sou sério com Deus, minha esposa é séria com Deus. E o tempo todo nós estamos aqui trabalhando para que a nossa vida seja um grande exemplo para outras pessoas. Porque nós vivemos dentro de famílias que eram cristãs, mas faltou o elemento. E o tempo todo, por isso que eu falo, irmão, não pare de aprender. Não pare de aprender. Esteja aberto para aprender. Esteja aberto para apanhar de Deus. Quem aqui quer apanhar de Deus? Levanta a mão. Quem aqui quer ser corrigido de Deus? Levante a mão. Porque Deus corrige aquele que ama. Nós não somos autossuficientes. Nós dependemos de Deus o tempo todo. Nós não sabemos, meu irmão, muitas vezes educar os nossos filhos dentro dessa sociedade louca que nós estamos vivendo. Então nós precisamos o tempo todo ter o quê? A ação do Espírito Santo nos ajudando e orientando. E a ação da liderança da igreja. A igreja tem que estar preparada para isso. E louvado seja Deus pela escola dominical dessa igreja. Louvado seja Deus pelos ensinos dessa igreja. Porque nós precisamos hoje, como nunca precisamos da igreja, como um alicerce. Nos ajudando a alicerçar a nossa vida para a gente construir o nosso prédio. Senão o prédio vai desmoronar. A tua família vai desmoronar. Se você não trazer princípios de Deus para dentro da tua família, vocês vão desmoronar. E vão falar assim, ah, não deu certo. Ah, não deu certo mesmo, eu vou para outra. Você vai para várias, não vai para outras, você vai para várias, porque não vai dar certo se você não trazer os princípios de Deus. E eu quero dizer para vocês que o propósito de Deus é que toda ovelha, todo filho se torne pai. Então vocês aqui, eu vi isso esse final de semana de um pastor, numa pregação dele, e ele falava assim, sabe, irmãos, a gente tem uma ideia muito errada de acharmos que somos ovelha de Cristo. Somos ovelha de Cristo. Enquanto nós não colocamos o pé para dentro de uma igreja, enquanto nós não somos batizados, depois que somos batizados, nos tornamos filhos. E como filhos, nós temos que nos tornar pais e mães. Presta atenção nisso. Porque como pais e mães, aí eu quero entrar no nosso tema. Nós temos que ter filhos. Como pais, e nós nos tornamos só pai e mãe quando temos filhos. E Deus quer que nós sejamos pais, porque essa é a essência de Deus, Deus é pai. Quem vê a mim vê o pai. Jesus teve filhos, e nós precisamos ter filhos. Filhos espirituais, filhos biológicos, não importa, nós precisamos ter filhos. Filhos adotivos, nós precisamos ter filhos. E olha só, Efésios, vamos ler a Bíblia, né? Até agora não li nenhum versículo. Vamos falar assim, esse pastor não lê a Bíblia. E o pior é o seguinte, vou ter que pregar à noite a mesma coisa, eu não lembro mais de nada. Vai ser outra pregação, viu? A noite vai ser outra pregação. Bendito, Efésios 1, 3 e 5. Preste muita atenção. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença. Então Deus nos escolheu. Na versão Revista Corrigida, tem o predestinou, certo? Ele nos predestinou, mas ele nos escolheu. Predestinar, olha, eu determinei. Então eu escolhi, já está determinado o que eu quero. Tá? Versículo 5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Conforme o bom propósito da sua vontade. Vamos parar aqui, vamos estudar isso. Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos. Por que adotados? Por que nós já não nascemos filhos? Porque nós nascemos debaixo de uma outra herança. A herança do pecado, da queda. Então, por isso que Deus criou esse projeto. E esse projeto chama-se Família de Deus. Não crente, não somente alguém que crê, não somente uma pessoa que tem, eu acredito em Deus. Não! Nenhum filho biológico, não sei se eu posso falar isso, mas acho que sim. Nenhum filho biológico, e se tiver dúvida, vá fazer DNA, tem dúvida de quem é o pai e a mãe. Certo ou não? Eu falo isso porque eu tenho um irmão adotivo e a minha esposa é filha adotiva. E no caso dos dois, foi falado para eles, olha, vocês foram adotados. Então eles não tinham dúvida de quem eles eram, de onde eles tinham vindo, mas quem eram os seus pais atuais. Os pais do meu irmão é Paulo Gomes também, meu pai chamava Paulo Gomes, sou filho, e Maria Menezes. E aí ele sabia que biologicamente tinha nascido de outra pessoa. Então nós temos que ter certeza dentro dessa construção espiritual, desse mundo espiritual que nós somos inseridos, que Deus é o nosso Pai. Não é só a divindade que eu acredito. Deus não é Buda, Deus não é uma entidade. Deus é Pai. E Ele quer nos ensinar a sermos pais. Por isso Ele diz aqui, adotei vocês. Diga amém. Deus adotou você. Então você não é um bastardo. Você, mulher e homem, tem um pai. E isso é tão sério, porque ele fez toda essa estrutura de paternidade para dizer: eu quero que vocês sejam pais e mães. Eu preciso, para dar continuidade ao meu projeto eterno, eu preciso que vocês se constituem pais e mães, porque tem muitos órfãos neste mundo. Eu poderia trazer os números, mas eu quero trazer relatos. Como eu falei, eu sou presidente de uma ONG, ali no Capão Redondo. Nós cuidamos, lá eu tenho um projeto de contraturno escolar, nós temos 135 crianças que passam por aquele projeto diariamente. Se nós contarmos dessas crianças, a família que ela está inserida, são mais ou menos de 3 a 4 pessoas por família, então multiplique isso. Pessoas que estão dentro, direto e indiretamente, dentro desse projeto. E o que acontece, irmãos? 85% dessas famílias, 85%, presta atenção, isso é sério, 85% dessa família são monoparentais. O que é monoparental? Só existe o pai ou a mãe. Mas 85% eu falei 80% das famílias monoparental, né? Desses 80%, 85% são só mulheres. Mulheres que foram abandonadas pelos seus maridos ou que tiveram seus filhos fora de um relacionamento de casamento, dessa estrutura casamento. São mães solo, que nós chamamos. Isso é dramático. Porque 85% das pessoas encarceradas são oriundas de famílias monoparentais. Vocês estão entendendo isso? Ontem eu estava ouvindo uma reportagem, eu não vou me lembrar do número, de crianças em situação de rua. Aonde estão os pais dessas crianças? Então nós vivemos uma epidemia de orfandade. De crianças que não conheceram seus pais. Eu tenho números aqui, mas eu não vou... Eu poderia encher vocês de números. Crianças que não conheceram seu pai. Ou crianças que conheceram, mas não se relacionam com seu pai. Por que isso acontece? Porque esse é o projeto satânico. É o projeto da desconstrução familiar. O diabo está construindo o inferno. Eu acho que o inferno ainda não está pronto, porque ele está construindo. Porque ele precisa de muitos elementos dentro do inferno. E esses elementos são adquiridos quando famílias estão totalmente desestruturadas. Quando crianças não estão dentro, como nós lemos. Aqui eu li o ECA para vocês. Li, né? Toda criança tem o direito de estar dentro de uma estrutura familiar. A família de origem ou outra família. Por isso é tão importante essas ferramentas, como família acolhedora, como apadrinhamento afetivo, como adoção. A rainha Esther, ela perdeu seus pais. Quem adotou a Esther? Mardoqueu. E lendo a história da igreja primitiva, tinha um sábio grego, não me lembro o nome dele agora, ele vendo que muitos cristãos estavam sendo mortos porque não estavam negando a sua fé. E algumas famílias desesperadas porque iriam morrer, sabendo que iriam morrer porque não estavam negando Cristo. A preocupação maior deles era os seus filhos que iriam ficar órfãos. Mas aconteceu um fenômeno naquela época. Porque famílias começaram a adotar os filhos daqueles que estavam sendo martirizados. Olha que coisa linda isso. Irmãos, o cristianismo é poderoso para resolver questões da nossa sociedade. Por isso que nós temos que ser uma igreja despertada para essa dimensão de reino de Deus, que muitas vezes nós estamos dormindo. Você tem que entender que você tem uma profunda responsabilidade com relação àquilo que acontece na tua cidade chamada São Paulo. No teu bairro, nesse entorno. Nós temos responsabilidade. Quando nós olhamos para as praças e vemos crianças abandonadas ou adultos abandonados, olha para aquilo e fala assim, isso aí é da minha conta. Uma das passagens mais lindas. Pastor, eu tenho que acabar... É 11 quando? Foi a hora. 11 que hora? Posso? Acaba meio-dia? É. Quando a gente olha para essas crianças, para essas pessoas de rua, você tem que olhar e falar assim, isso aqui é da minha conta. Porque aquela parábola que Jesus trouxe para aquele perito da lei sobre o samaritano, é uma das passagens mais lindas na Bíblia, que eu acho. Eu pego aquela passagem para mim. Porque ele estava passando. Passou o sacerdote de largo. Vamos fazer de conta que essa caixa aqui é o sujeito que estava todo estourado lá, porque foi assaltado. O sacerdote passou de largo e foi embora. Veio o levita, passou e foi embora. Chegou o sacerdote, olhou e falou assim, epa, isso aqui é da minha conta. O que eu falei? Desculpa. Perfeito. Olhou o samaritano, olhou o samaritano, olhou e falou, opa, isso aqui é da minha conta. Isso é da minha conta. E Jesus deu uma tremenda lição ali. Ele usou o azeite, que era caro, gastou dinheiro na hospedaria. Então, o que ele falou assim? Olha, dá o seu melhor para aquele que precisa. Dá o seu melhor para as crianças que estão necessitando. E qual é o teu melhor? É tempo, é dinheiro. Dá o seu melhor. Porque Jesus fala, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Alô? Vou repetir. O Cristo falou, olha, eu não vim para este mundo para ser servido, eu vim para servir. Pode aplaudir ao Jesus Cristo, ele merece. E no grego, essa palavra, eu não vim para ser diaconado, eu vim para diaconar. Olha que coisa linda. No grego é diaconese e tal, mas a tradução é, eu não vim para ser diaconado, eu vim para diaconar. Antes de eu ser pastor, sabe o que eu sou? Eu falo o seguinte, eu estou pastor, mas eu sou diácono, porque eu sou servo de Cristo. Nós somos servos de Cristo. E eu quero dizer para você, voltando para o tema, mas toda pessoa que precisa ser adotada, ela precisa de pais. Ela precisa de mãe. E olha que interessante, lá em Lucas, capítulo 1, versículo 17. Falando da vida de João Batista. Estou terminando. No versículo 17, falando sobre a pessoa de João Batista, ele fala assim, irá adiante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, porque Elias era profeta. Então, João Batista veio com essa unção de profeta. Preste atenção. E Deus estava falando ali com Zacarias, para que João Batista, qual era o propósito do nascimento de João Batista? Preste atenção nisso. Dentro dessa estrutura familiar, Isabel, prima de Maria, ok? Era para fazer voltar ou converter o coração dos pais a seus filhos. E os desobedientes à sabedoria do justo, ou a sabedoria de justiça, para deixar um povo preparado para o Senhor. Vou repetir. Converter ou voltar o coração dos pais aos filhos. E os desobedientes à sabedoria do justo. Para deixar um povo preparado para o Senhor. Não adianta. Nós gastarmos milhões em estrutura de igreja. Milhões em estruturas religiosas. Se as nossas estruturas familiares não estiverem em ordem. Porque Jesus quer um povo preparado para ele vir buscar. O nosso maior objetivo, como líderes cristãos, é preparar a noiva do Cordeiro para o arrebatamento. Mas imagine se ele chegar aqui e encontrar uma noiva sem lamparina. Encontrar uma noiva com as suas vestes sujas, manchada. Encontrar uma noiva que não cumpriu o seu propósito na terra, que está lá em Tiago 1, 27. A verdadeira religião pura, imaculada, é cuidar de quem? Dos órfãos e das viúvas em suas necessidades. O que nós não entendemos do evangelho, irmãos? Então, talvez falar de família acolhedora, adoção, falar de apadrinhamento, pode ser aqueles relances, muitas vezes, que você está passando na rua, acontece um negócio, você vê, aí depois você volta para a sua vida rotina, ou você está na tua casa, assiste um noticiário, acontece um negócio lá e você volta para a sua rotina. Está dando para entender o que eu estou falando? Só que isso aqui não pode ser relances na sua vida. Porque a tua eternidade depende disso. Porque Deus criou você dentro desse propósito eterno dele, de ser pai e mãe. Isso não pode ser um assunto fútil, aleatório. Como ir viajar, ou como comprar uma roupa, ou como qualquer outra coisa. Nós temos que parar para pensar o que Deus realmente quer comigo, em família, como pai. Eu estou lendo, aliás, estou estudando, porque esse é um seminário que diz o mundo precisa de pai. Tem até um livro, se você puder, a liderança aqui, leia esse livro, traga o seminário para cá. O mundo precisa de pai. Sabe qual é a maior pandemia do mundo? É a orfandade. Quando a gente, e esse livro fala, quando esse escritor, que é um missionário, e que desenvolveu todo esse seminário, ele é uma pessoa, um americano que viajou pelo mundo todo, pregando sobre isso, falando, e quando ele encontra os líderes de vários países, religiosos, líderes religiosos de vários países, sabe o que ele fala? Que o grande drama hoje é, as pessoas não têm pais. As pessoas não se relacionam com seus pais. Eu vou ser ousado, eu vou fazer essa pergunta para finalizar. Quantos aqui, por favor, eu não quero constranger ninguém, tá? Quantos aqui tiveram dificuldade, homens e mulheres, quantos aqui tiveram dificuldade com seus pais na relação mais afetuosa tal? Levante a mão. 50% da igreja levantou a mão. Isso nós estamos falando de crentes dentro de uma igreja. Imagina que eles estão lá fora, que por causa dessa desconstrução familiar, eles não conseguiram entender a importância de se relacionar com Deus Pai. Porque muitas vezes a gente critica uma pessoa. Depois que eu fiz o curso de terapia familiar, eu parei de criticar pessoas. Foi libertador para mim como pastor. Achar que as pessoas são, aquele pilantra, aquele cara não quer nada, aquele não sei o quê, aqui, Deus teve oportunidade. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa. Às vezes os traumas das pessoas são tão grandes, que elas não conseguem reagir. E elas sucumbem na sua desgraça de vida. Estão entendendo? Aquele aleijado no poço de Betesda. Presta atenção nisso. Estava lá quantos anos? Fala. 38 anos? É isso mesmo? 38 anos! A Bíblia fala que ele estava o quê? Aleijado, mas ali, esperando, certo? Eu fico imaginando, cadê a família daquele aleijado? Isso, abandonado, pode falar. Ficou o quê? Abandonou o aleijado, isso aí. A família abandonou. Cadê o amigo daqueles aleijados? Não tinha. Aquele cara deveria ser amargurado e chato pra caramba. Uma pessoa amargurada. Uma pessoa triste. Uma pessoa que ninguém queria estar do lado dele. Mas ele encontrou quem? Jesus. Aleluia! Ele encontrou Jesus. Aleluia! Só Jesus para ajudar uma pessoa adoecida nas suas, por causa da estrutura familiar. Irmãos, eu trabalho na periferia. Tem casos terríveis, irmãos. Casos terríveis, não dá nem para contar aqui. De abuso infantil, terrível. Tinha uma menina no nosso projeto que ela vivia assim. Por quê? Ela foi abusada, machucada. A minha gerente falou assim: Paulo, não se aproxima dela, que ela tem medo. Eu fui lá, ela falou assim: aquela é a menina, ela tinha contado a história. Eu fui lá, falei assim: não se aproxima, que ela tem medo. Quantas pessoas não conseguem se aproximar de Deus? Medo de serem violentadas, abusadas. Quantas pessoas estão na rua? Porque é o único lugar que ela se sente segura, porque a casa dela não é o lugar de segurança. Por isso, amados, por isso que essa ferramenta chamada Família Acolhedora é algo tão poderoso. Porque eu falo, depois que eu tive contato com todo esse tema, eu falei, no meu coração, por que eu trabalho nisso, irmãos? Porque eu falei assim, toda criança tem o direito de experimentar um ambiente saudável de uma família. Posso ouvir um amém a isso? Você concorda comigo? Você concorda comigo, igreja? Toda criança machucada, toda criança amargurada, toda criança com traumas, ela precisa de experimentar um ambiente saudável, um ambiente de afeto. Meu irmão, a coisa mais poderosa é um abraço. A coisa mais poderosa é um abraço. Como? Desculpa. Como eu queria lembrar um abraço do meu pai. 61 anos. Hoje eu chorei porque eu não lembrava do abraço do meu pai. Eu queria um abraço do meu pai. Queria lembrar. Colo da minha mãe, eu me lembro de vários. Ela me mimava. Uma mãe carinhosa, muito carinhosa. Mas meu pai, ele não sabia dar colo. Sabe, eu vi isso de uma psicóloga fazendo um curso junto comigo. Ela falou assim: eu não culpo meu pai, porque meu pai não sabia ser pai. Por isso que ele nos abandonou. E aí fez todo sentido. E aí, sabe, irmãos, nós temos que liberar perdão para os nossos pais. Perdão para as nossas mães, se não souberam dar o que deveria ter dado para nós. E eu encerro aqui. Eu encerro aqui dizendo que cristianismo não pode ser somente uma crença, mas tem que ser um modelo de vida. Cristianismo tem que gerar muita vida dentro de você. As virtudes e os valores cristãos tem que estar muito claros para vocês, para que a gente possa, sabe, meu irmão, ajudar a nossa cidade, ajudar o nosso mundo, ajudar a nossa igreja, aqueles que vão entrar aqui totalmente desestruturados, tem que encontrar um ambiente familiar delicioso. Então, deixa eu falar para você uma coisa. Se você ainda não aprendeu a ser pai, aprenda, por favor. Há tempo. Hoje, eu sou um dos melhores amigos das minhas filhas. A minha filha mais velha tinha dificuldade comigo. A minha filha mais nova achava que eu gostava mais da mais velha. E Deus provocou uma situação que eu provei o meu grande amor pela minha filha mais nova. E hoje a nossa relação é uma relação de muita paixão e amor. Há tempo para reconstrução. Em Deus, todo tempo é tempo. Em Deus, todo tempo é tempo de cura. Então, se você tem mágoa do seu pai, se você tem mágoa da tua mãe, há tempo de você arrancar isso do seu coração e liberar perdão para eles. Liberar perdão. Dizer, Deus, eu perdoo meu pai e minha mãe, porque eles deram aquilo que tinha. Eles não sabiam, talvez, dar afeto, então eu libero. Mas, Pai, me ajuda agora, me inunda com essa unção de paternidade, de maternidade, para que eu possa dar para o meu filho aquilo que eu não tenho. Mas cuidado para não dar muito e não estragar o seu filho. Porque filho precisa de limite. Filho não precisa de pancada. Filho não precisa de pai ignorante. Filho precisa de pai firme. Há uma grande diferença. Não é não. Não é não! Provérbio fala sobre grito. Eu era um gritão. Num seminário, eu fui curado, porque eu descobri de onde vinha a origem dos meus gritos. Eu fui curado. E hoje eu sou um homem transformado nisso. Não sou perfeito nisso, mas eu fui curado e me controlo. Ok, irmãos? Gostaria que você ficasse em pé, nós vamos orar. Acabei no horário, pastor. Acabou. Queria que você fechasse os seus olhos. Em primeiro lugar, eu quero dizer que você é filho amado de Deus. Filha amada de Deus. Quero que você feche seus olhos e você sinta o que eu estou falando. Você é filho e filha amada de Deus. Sinta isso. Vocês são filhos e filhas amadas. E o mesmo amor que vocês recebem do Pai, Ele quer que vocês transmitem aos seus filhos hoje e os filhos que virão. Filhos adotivos, filhos momentâneos, filhos espirituais que Deus vai te dar. Ele quer que você entenda que o mesmo amor que você está recebendo agora, Ele quer que você transmita. Mas eu quero fazer uma oração com você. Você que, se de alguma forma, se você foi exposto a essa palavra, se essa palavra mexeu com você, tocou em você, e você sente que você tem mágoa do seu pai e da sua mãe, é um tempo de cura. É um tempo que você tem que liberar perdão para o seu pai e para a sua mãe. Nem Deus leva o tempo da ignorância. Então nós temos que aprender com Ele. Nós não podemos culpar aqueles que eram ignorantes, não sabiam dar o que tinha que dar. Eu tenho fé, e minhas filhas já liberaram isso na minha vida. Me perdoaram por alguma coisa que eu não fiz, que deveria fazer como pai. Porque elas não levaram em conta da minha ignorância, porque eu falei para elas, filha, eu dei aquilo que eu tinha que dar. Eu não tinha mais o que dar. E ela falou, tá bom, pai, foi ótimo. Amém. Então, eu gostaria de orar com você. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Pai querido, tua igreja está diante de ti. Ela está diante de ti, pai, agora. Talvez com o coração aberto, para que teu Espírito Santo possa trabalhar no sentido de fazer com que eles possam entender que a importância de liberar perdão para os seus pais. Como é fundamental para sermos bons pais, entendermos, ó Deus amado, que se faz necessário perdoar os nossos pais, porque na sua ignorância eles deram aquilo que podiam dar. Fizeram aquilo que podiam fazer. Cometeram erros porque não sabiam os acertos. O que era certo. Por isso, Senhor, neste momento, que o Senhor possa colher a oração de cada um aqui. E faça essa oração, irmão. Colha a oração, Deus. Liberando perdão aos seus pais e mães. Liberando perdão, Senhor Jesus, de alguma forma eles foram machucados, traumatizados. Acolha a oração dos teus filhos, Pai. Liberando perdão sobre a vida dos seus pais. Como a cura neste momento, Deus. Então traz cura agora, Pai. Pai, traz cura. Nós liberamos perdão aos nossos pais e mães, porque queremos ser bons pais. Queremos ser bons pais, Senhor, para os nossos filhos. Ensina-nos, ó Deus, ainda. Ainda há tempo, Deus. Ainda há tempo, Senhor, de restauração e cura. Ainda há tempo, Senhor. Então ajuda-nos, ó Espírito Santo de Deus. Ó Espírito Santo de Deus, que convence o homem de todas as coisas. Vem nos convencer, vem nos ajudar a entender e compreender, para avançarmos na nossa vida dentro do teu propósito eterno de família. Propósito eterno de família. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos famílias equilibradas e que cumpramos o propósito, preparar a tua igreja para a vinda do Cordeiro. Como João Batista, Senhor, foi levantado para orientar os desobedientes na sabedoria e na justiça, convertendo o coração dos pais aos filhos, porque as relações foram destruídas por causa do pecado original. Então se faz necessário que haja cura nas relações entre pais e filhos, ó Deus. Então, Pai, para que a tua palavra diz, para que não fira a terra, como está lá em Zacarias, Pai, Malaquias. Para que não fira a terra, Pai, com mal, se faz necessária a conversão do coração dos pais aos filhos. Ajuda-nos, ó Deus, a entender o teu propósito eterno, que o Senhor criou antes da formação deste mundo, o propósito chamado família. E ajuda-nos, ó, como pais, o grande pilar em que o diabo tem destruído. Ajuda-nos a ser bons pais, bons maridos. Ajuda-nos, ó Deus. O Senhor nos chamou para isso. Te agradeço, Senhor, por essa manhã. E abençoa essa igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.